Lamentamos não termos tido a oportunidade de sermos ouvidos antes de terem aprovado em sede própria este problema. O hearing, como é a terminologia da União Europeia, deve ser qualquer coisa que deve estar presente, particularmente no legislador.
Eu peço desculpa. Isso não estava no programa.
Eu sou ex-deputado e percebo muito bem as dificuldades que se colocam, mas é importante que cada vez mais os destinatários da legislação sejam ouvidos. Sobre este tema nós já corremos as capelinhas todas, somos supervisionados pelo Banco de Portugal, com quem temos o diálogo, com a tutela é da Ministra das Finanças, com quem nós fizemos várias exposições. E o problema que se trata, e parece uma coisa, digamos, elementar, mas não é. A propósito de uma diretiva sobre a adequação de capital das empresas financeiras, coloca-se aqui um problema de uma redefinição da categoria das empresas, das instituições financeiras. Quer dizer, completamente, na minha perspectiva, desnecessário, porque quem tem maior impacto no risco sistémico são aquelas entidades que recebem depósitos do público. As outras não deixam de ser instituições de crédito, por isso, mas naturalmente terão um quadro em termos da adequação de capital menos denso, mais light, digamos assim. Mas eu pediria aqui aos meus colegas que são membros de diferentes empresas financeiras que se pronunciassem. Queria dizer, há pouco não acabei, mas queria que tivessem consciência que este problema tem um impacto importante ao nível da decisão do acionista em estar ou não estar no mercado. Numa altura em que nós necessitamos de investimento e de capital. Não é razoável que não se tenha o cuidado necessário com este tipo de soluções. Doutora Isabel, diga de sua justiça. Faz favor.
Nós, basicamente, as questões que temos aqui são questões que se prendem com a clarificação, portanto, o novo regime geral, que no fundo esta autorização legislativa que foi dada ao Governo permite fazer uma série de alterações, designadamente a alteração no regime geral das instituições de crédito. E o projeto a que nós tivemos acesso do novo regime geral, portanto, nós tivemos a oportunidade de nos pronunciar, o Banco de Portugal ouviu-nos, a questão não está aí, a questão está apenas, e é um apenas grande, na não clarificação, porque é permitido, uma boa parte das associadas da ASFAC não são bancos, são IFICs, que até à data estão classificadas como instituições de crédito. No diploma, que ainda não tem versão final, mas portanto que foi objeto desta autorização legislativa, estas instituições de crédito podem fazer uma de duas coisas, estas IFICs, manter-se como instituições de crédito ou fazerem um downgrade para uma outra figura que não existe atualmente na lei portuguesa, que é uma sociedade financeira de crédito. A nossa, e de acordo com este projeto de novo regime geral, também será possível fazer isso no espaço de um ano, sem custos. A nossa principal questão aqui é, por um lado, isto não leva um ano fazer este downgrade, vamos fazer, portanto, são processos mais morosos, portanto, provavelmente um ano não será suficiente. Mas a questão principal é, não sabemos, porque para podermos fazer uma escolha informada, se queremos fazer o dito downgrade ou se queremos manter-nos como instituição de crédito, sendo IFICs e não bancos, qual é a alternativa em termos, quer da própria atividade, está dito neste projeto de decreto-lei, mais ou menos poderemos fazer tudo menos receber depósitos ou outros fundos reembolsáveis, mas a verdade é que o artigo 7º do antigo regime geral continua a manter-se e diz que tem que haver uma legislação a regular esta nova figura, que não conhecemos, portanto não existe. Outra coisa que não existe é o que é que ganhamos em termos prudenciais, portanto em termos das novas diretrizes do regulamento e da diretiva comunitária sobre Basileia 3, portanto que faz a regulamentação prudencial, o que é o ganho se fizermos o downgrade, portanto, porque nós só podemos fazer uma escolha informada se soubermos, e no fundo era isto que queríamos sensibilizar, portanto, o que é que de facto, qual é a alternativa se fizermos o downgrade, o que é que ganhamos ou o que é que deixamos de perder para podermos informadamente e o mais rapidamente possível fazer a tal a opção. Não sei se querem...
O Duarte.
Só mais aqui uma questão. Como a doutora Isabel disse muito bem, a questão de não haver custos será verdade perante o Banco de Portugal. Todos os outros custos, temos os custos de registros, os custos de alteração normais, de logística, etc. Esses mantêm-se são elevadíssimos. Então, a única isenção que dão aqui é a isenção perante o Banco de Portugal, isenção de custos. Para além de tudo mais, só para completar, esta informação começou-nos a ser dada pelo Banco de Portugal há cerca de um ano, com um texto que, lamentavelmente, nada dizia, nada explicava. Desde essa altura, e como já foi dito, nós temos vindo a pedir ao Banco de Portugal, explique-nos o que é. A única coisa que nós pretendíamos, exatamente, nós, e atenção, que foi estudado com muito pormenor a autorização e o conteúdo autorizado. No entanto, nós não podemos, e temos, e como disse o Sr. Presidente, que os acionistas, e eu faço parte de uma instituição estrangeira, a doutora Isabel, de uma instituição portuguesa, eu não lhes... E a CTLM também faz, já terão a falar. E eu não consigo explicar ao meu acionista francês, dizendo-lhe que nós temos um projeto que nos fará ter que, em teoria, mudar o tipo de instituição, mas não lhe posso explicar os prós e os contras, os logísticos consigo explicar, os legais aparentemente consigo explicar, os prudenciais não consigo de todo explicar. O que nós, só sublinhando o que a doutora Isabel disse, o que nós precisamos é mesmo, ou em forma de quadro, ou o que seja, qualquer informação que nos diga. Porque, inicialmente, o texto inicial que o Banco de Portugal nos deu há cerca de um ano, dizia, vocês, quem passar para a sociedade financeira de crédito, vai ser beneficiado. Obviamente que isto não nos diz nada. Quem se mantiver como instituição financeira de crédito, que no ponto inicial deixariam, por simplesmente, de existir, desapareceria, porque não tínhamos opção. Quem se mantiver como instituição financeira de crédito vai ter as questões prudenciais mais complicadas. Acreditamos piamente que assim seja. Agora, não podemos tomar qualquer decisão com base em vão ser facilitados, vão ter a vida complicada. Além de não ser a forma, mas isso é outra questão. Nós gostaríamos muito que, já que não conseguimos através do Banco de Portugal, tentaremos do Governo, pelo menos do órgão que deu a autorização, que quando e para que seja feita, em definitivo, o futuro decreto-lei, que nós possamos, e uma vez que temos aparentemente um prazo de um ano que não é suficiente para uma mudança, que tenhamos todos os dados na mão para que possamos tomar uma decisão conforme e para que possamos informar os nossos acionistas estrangeiros, porque o investimento deles em Portugal, se calhar assim, começa a ficar mais em causa. Muito obrigado.
O António.
Vou tentar desculpar o meu português ou fazer o melhor que posso. Eu concordo totalmente com o que foi dito até agora. Nós, Banco BNP Paribas Personal Finance, somos um banco hoje, mas, no entanto, não recebemos depósitos ou fundos do público. Então, estou na mesma situação em frente dos acionistas que são a pedir desde algum tempo já o que vão fazer em termos de tipo d'instituição em frente da nova regulação de Basileia e do EBA. Muito concretamente, em França, foi clarificado que as instituições de financiamento não estavam sujeitas aos rastros de liquidez, que é algo muito importante para percebermos se temos este tipo de vantagens, se escolhemos este tipo de figura ou de sociedade, é muito importante para nós perceber isso. Eu conheço o exemplo da França, porque o meu acionista já falei disso, onde as sociedades de financiamento não estão sujeitas aos ratios de liquidez, são sujeitas aos mesmos ratios de capitais que os bancos, que faz todo sentido para a França, mas é uma declinação local pelo regulador, feita pelo regulador francês da regulação europeia. O que é muito importante para nós perceber é exatamente a declinação local aqui em Portugal desta figura, os constrangimentos, porque há coisas que este tipo de figura não pode fazer, e os vantagens deste tipo de classificação. Então, concordo e reforço os mensagens que já foram passados.
O problema é que nós temos bancos, são bancos especializados e fixos. E o problema dos bancos, que não, como o caso do BNP Paribas, Personal Finance, que não recebe depósitos do público, se tem uma instituição que faz o crédito ao consumo, o que é que lhe vai acontecer? Tem que passar a pagar, se mantiver como banco, tem despesas acrescidas, fica numa posição concorrencial, pior em relação aos outros, porque tem que pagar os fundos de depósito e uns rácios mais apertados, que é, de facto, isto é um problema, quer dizer, deveria ter havido já uma definição concreta sobre como as coisas se irão passar. E cria este clima, de facto, de instabilidade, quando nós temos, enfim, 50% das empresas são de capital estrangeiro, e cria este frisson e um ar de periférico que nós damos, bem, escusávamos de dar.
Muito bem. Como sabem, nas autorizações legislativas, o Parlamento não pode mexer no decreto de lei que vem em anexo a essa autorização legislativa. O Parlamento, ao fim e ao cabo, apenas analisa as normas inerentes à respectiva autorização legislativa, os prazos, a extensão dessa autorização, etc. No entanto, a única coisa que iremos fazer é dar nota das vossas preocupações junto do Governo, no sentido de eles entrarem em consideração com as mesmas. E a vermos se na proposta de lei final poderá ter-se em consideração essas vossas preocupações, porque aqui, obviamente, o objetivo não é criar instabilidade, penso eu, nem criar qualquer tipo de constrangimentos às sociedades financeiras. Está aqui em causa criar regras transparentes e que as pessoas tenham, todas as instituições tenham consciência quais são as regras sobre as quais terão que exercer a sua atividade. E nesse sentido, até pela particularidade da iniciativa que nasceu, portanto, o poder da Assembleia da República está mais reduzido do que será normal. No entanto, iremos fazer chegar ao Governo essas preocupações e, obviamente, que o Governo irá analisá-las e no futuro, obviamente, se houver mais alguma questão que vos preocupe, nós estaremos sempre disponíveis para vos receber e para fazer chegar junto a quem de direito essas vossas preocupações, que são legítimas e que, como atores do mercado, obviamente que têm um conhecimento da realidade de proximidade grande e, portanto, serão sempre uns interlocutores que deverão ser e certamente serão ouvidos nesta legislação.
O que nós pedíamos é que cada vez que aconteça legislação sobre matéria que nos diz respeito, nós pomos aqui em um quarto de hora, em 5 minutos revelamos o que pensamos sobre o tema e o Parlamento fica muito mais habilitado a legislar. Muito bem. Okay. Bom, muito obrigado.
Obrigada.